Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da UEL FM.
Londrina, temperatura de 29 graus. Esta é a edição de número 15. Confira os destaques.
Alunos do curso de jornalismo da UEL são premiados em segundo lugar na categoria Jovem Talento do 11º Prêmio FIEP de Jornalismo.
Termina hoje o prazo de inscrição para o Colóquio Nacional de Pesquisa em Música de Londrina, o COMPEM. Evento de 8 a 15 de setembro vai reunir estudantes, professores e pesquisadores para discutir a produção científica na área da música.
A antiga escola do Heimtal, reconhecida como a instituição de ensino mais antiga do município de Londrina, é o tema da coluna O Museu na Rádio UEL.
O UEL abre venda de ingressos para a série Bourbon, dedicada ao compositor alemão Johann Sebastian Bach. Concertos estão marcados para 11 e 12 de setembro.
Drama musical Chopin, uma sonata em Paris, está na programação da próxima semana do Cine Teatro Ouro Verde.
Coletivo Deriva leva teatro de rua sobre Curupira às praças de Londrina. Espetáculo gratuito para público infantil percorre bairros da cidade com acessibilidade em libras.
A UEL e você.
Meio-dia e 28.
Eu sim abalaio do coração. Moça que não tem balaio, sim, bota costura no chão. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, pra andar de pendurado na cintura de você. Balaio, sim, balaio, sim, balaio.
O Coletivo Deriva apresenta neste sábado, dia 29, no Distrito da Varta, em Londrina, a partir das 16h, o espetáculo Só se Entra Nessa Mata Duas Vezes. O coletivo é formado majoritariamente por estudantes e egressos do curso de Artes Cênicas da UEL. A peça já foi apresentada em renomados festivais de teatro de Londrina e Curitiba, como Fringe em Curitiba, Esquenta Fringe na Usina Cultural em Londrina, Filo, no Festival Internacional de Londrina, e na 19ª Mostra de Teatro e Circo de Londrina. O grupo foi fundado em fevereiro de 2024 aqui na cidade e tem como idealizador e diretora a artista Alana Komatsu, também formada em artes cênicas pela UEL. A Alana está conosco. Boa tarde, Alana.
Boa tarde.
Também estamos recebendo o ator Caio Ito. O Caio é graduando da UEL, está no terceiro ano de artes cênicas. Boa tarde, Caio.
Boa tarde.
Vamos já iniciar sabendo do que é que trata a peça.
Então, a peça ela é inspirada na obra de Roger Melo, do livro Curupira, né, onde a gente leva o nome Só se Entra Nessa Mata Duas Vezes, que é uma frase que percorre o livro do Roger Melo. É um livro que vai falar sobre cultura popular e, consequentemente, nosso espetáculo também. Então, ele traz essa estética da cultura popular brasileira, do folclore, das ruas, das praças.
Inclusive, Alana, ouvimos no início, já é um trecho de um ensaio de vocês?
Isso. Quem está cantando ali no início é a Jéssica Caroline, a nossa atriz do espetáculo, que interpreta a menina.
E já vamos saber o Caio Ito, qual que é o personagem do Caio?
É, eu faço mais de um personagem, mas o meu personagem principal é o Teobaldo, que é um dos irmãos que vai conduzir toda a narrativa do espetáculo.
Bem, estamos falando de uma peça, então, de texto adaptado da obra de Roger Melo. Como é que foi esse processo de pesquisa até chegar à obra de Roger Melo e a escolha também pelo público infantil?
Quando o coletivo foi fundado, a gente ainda não tinha em mente, né, um texto específico, mas a gente foi pesquisando através dos interesses do coletivo. Então, surgiu esse interesse, né, de pesquisar o folclore, a cultura popular brasileira, que é uma coisa que o coletivo está muito engajado, e foi pesquisando na internet, em livrarias, até a gente encontrar o texto dele, conversei com ele. Ele gostou muito da ideia. E aí, a escolha da rua é uma escolha nossa. O livro, na verdade, ele é um livro adaptado para palco italiano, mas a gente também preza muito pela acessibilidade, né, que as pessoas consigam ir ao teatro de forma gratuita, próxima aos bairros, por isso que o nosso projeto vai percorrer várias praças de Londrina até dezembro, para que as pessoas realmente consigam ter acesso.
Inclusive, agora... Amanhã o espetáculo será apresentado no Distrito da Varta. Vale frisar, quem ainda não conhece o distrito, fica a 32 quilômetros de Londrina, fica na zona norte de Londrina, com acesso principal pela região norte da cidade. Qual o local exatamente da Varta será apresentado o espetáculo?
Vai ser na praça próxima à paróquia Santo Antônio.
16h. Agora a gente gostaria de saber de vocês como é que é esse encontro, como que as crianças reagem, já que é uma peça para o público infantil.
Eu gosto de falar que a peça, ela, apesar de abranger o público infantil, na verdade é para público livre, pega todas as idades, porque uma das coisas que a gente trata no espetáculo é a questão da memória da infância. Então, quem já foi, eu falo que o espetáculo é para quem já foi criança e para quem é criança também. Mas eu vou deixar o Caio falar um pouquinho sobre a reação das crianças, que ele é um dos personagens que mais interage com o público.
Sim, Caio.
A gente teve uma recepção muito boa todas as vezes que a gente apresentou. As crianças, elas sempre engajaram muito, sempre entraram na cena e participaram do jogo. E a gente foi aprendendo a se moldar também com isso, assim. Eu acho que a rua tem essa possibilidade de ser um espaço muito democrático, de estar no mesmo lugar do público, a um passo de distância. Então, as crianças, elas entram, elas participam, elas moldam a narrativa. Então, para a gente foi muito especial quando a gente começou a ocupar a rua e ver essa recepção e as crianças moldando a gente.
Aliás, o coletivo é focado em produções de teatro de rua, folclore e cultura popular brasileira. O que é teatro de rua?
Para a gente, enquanto coletivo, teatro de rua é essa possibilidade de estar em contato direto com o público e não depender de intermédio de um espaço ou de um valor de ingresso. Para a gente é muito importante que a gente consiga acessar públicos diferentes, formar uma consciência, inclusive cidadã de alguma forma, sabendo que teatro é para todo mundo, arte é para todo mundo, que as pessoas possam assistir, podendo pagar ou não, e contribuam da forma que puder. A gente passa o chapéu, geralmente, no final das apresentações, mas é isso, podendo pagar da forma que puder, já estando lá, já é ótimo para a gente.
Esse projeto, ele também prevê a arrecadação de alimento e produto de higiene, então, né, de forma voluntária. Como o espetáculo é gratuito, a pessoa ela pode contribuir, né, ou no chapéu ou, né, nessas arrecadações que a gente vai prever posteriormente para instituições aqui de Londrina.
Ótimo, tem esse cunho social. Quem é o Curupira?
Nossa, o Curupira, a cada espetáculo a gente descobre uma coisa nova, mas eu gosto de falar que o Curupira, o nosso Curupira, ele não é o Curupira dos pés virados para trás e nem tem cabelo de fogo. Então, a gente tenta desmistificar essa folclorização que é colocada dentro das escolas e mostrar que, na verdade, o Curupira, ele vai muito do imaginário de cada um. Então, o nosso Curupira, ele se aproxima muito da natureza. O Curupira por si só, né? Ele é protetor das matas e da floresta. Então, o nosso Curupira, ele é muito mais misturado com bicho, com pássaro. Ele tenta se moldar de acordo com a mata ali, né? No território em que ele vive.
12h35, hoje estamos recebendo a Alana Komatsu, idealizadora, diretora deste espetáculo do coletivo Deriva. Também estamos recebendo o Caio Ito, que é graduando do terceiro ano do curso de artes cênicas da UEL. Ele que é ator deste espetáculo, Só Se Entra Nessa Mata Duas Vezes. O espetáculo será apresentado neste sábado, às 16h, lá no Distrito da Varta, em Londrina. Também terá acessibilidade em Libras. Esse é um fator importante. Como é que será? Tem um integrante do grupo? Aliás, daqui a pouquinho vocês vão contar quem são os integrantes e quantos são.
É, na verdade, o nosso intérprete de Libras, ele não é o integrante do coletivo, né? Mas ele faz parte do projeto. A gente chamou ele quando a gente escreveu esse projeto para ele fazer parte do espetáculo, né? Com acessibilidade em Libras. Porque a praça, como a gente estava falando, por si só, ela já é muito democrática. E a gente tenta cada vez mais alcançar mais públicos, né? Então, é uma vontade nossa também, futuramente, colocar audiodescrição, por exemplo, prever outros tipos de acessibilidade. E uma coisa que a gente está pesquisando e tentando é incluir a Libras enquanto fator de composição artística, não que ela seja um fator isolado, né, dentro do espetáculo, mas isso ainda está em processo.
Sim, e Caio, esses bastidores, como é que é o preparo do ator?
É, eu acho que cada trabalho é um trabalho, mas para essa peça em específico, a gente teve um trabalho de reaprender ou reafirmar o brincar. Os nossos processos, eles foram iniciados e disparados por brincadeiras que a gente já tinha enquanto repertório. Repertório de criança, repertório de brincar na rua, ou para quem não brincou na rua, repertório de brincar em casa, de brinquedo. Eu acho que a gente, o momento inicial da nossa pesquisa foi reunir entre nós o que mobilizava a gente quando a gente ainda o estado de brincadeira era o nosso estado principal.
A circulação do espetáculo teve início em agosto, segue até quando? É importante frisarmos aqui, são quantos espetáculos?
São 8 espetáculos, ele segue até dia 12 de dezembro, mas a gente tem um intervalo aí, o último seria dia 1º de novembro, né, de 15 em 15 dias mais ou menos, aí dia 12 para o aniversário de Londrina, 12 de dezembro.
Sim, presente para Londrina. Bom, o coletivo Deriva, então, que apresenta neste sábado, dia 29, lá no distrito da Varta, em Londrina, a partir das 4 da tarde, o espetáculo só se entra nessa mata duas vezes. Tem patrocínio, né, essa circulação, tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, da Secretaria Municipal de Cultura. Entrada gratuita, classificação livre, qual que é a duração do espetáculo?
O espetáculo tem duração de 50 minutos.
Vale um convite para o público.
A gente queria convidar vocês, se vocês puderem prestigiar a gente agora, dia 29 de agosto, às 4 da tarde, lá no Distrito da Varta, em frente à paróquia Santo Antônio. E os próximos espetáculos também, como a gente vai circular até dezembro, temos outras datas e outros espaços.
Meio-dia 38, faltou aqui a pergunta sobre quem faz a cenografia, figurinos, porque a ficha técnica é extremamente importante. Qual é o número de atores nesse elenco e os demais integrantes?
São 4 atores no elenco, né? O Caio Ito, a Jéssica Caroline, o Rodrigo Augusto e o Iago Pietro. O texto de Roger Mello, adaptação do coletivo Deriva, eu na direção. Temos a direção musical do Zati, também formada aqui na UEL pelo curso de música. Cenografia e adereços da Rani Reis, formada em artes cênicas, do Caio Ito também e da Bianca Baggio, formada em moda aqui pela UEL. Maquiagem pela Daira Adelaide, também formada em moda. Produção executiva Nabila Haddad, assistente de produção Vitória Furlaneto. Temos 2 estagiários de produção aqui do curso de artes cênicas, o Júlio Delalo e a Cau Henrique. No design gráfico, a Sara Barbosa. Nas mídias sociais, Luísa Braga. E na produção de conteúdo para redes sociais, Lucas Chacon, Natália Castro no registro fotográfico, Vinícius Leite no registro videográfico, acessibilidade Leron Libras.
Muita gente envolvida, parabéns pelo trabalho, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigadão.
Borboleta, que cor é essa que você tem na sua asa? O sol que vem clareando mostra o caminho de casa. De noite a mariposa vem voando em movimento e leva essa criança se perdendo mata dentro.
A UEL e você.
Talento e reconhecimento. 2 estudantes de jornalismo da UEL conquistaram destaque em uma premiação da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP. A reportagem é de Pedro Safra.
O Prêmio FIEP é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Paraná, criada para reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa na cobertura da indústria e de seu papel no desenvolvimento econômico e social do Paraná. A atual edição abordou o tema produtividade da indústria no Paraná. os alunos do curso de jornalismo Rafael Guerra Pereira Camargo, do terceiro ano noturno, e Clara Dias Chamorro, do quarto ano matutino, conquistaram a segunda colocação na categoria Jovem Talento do Jornalismo, com a reportagem Veto da União Europeia preocupa exportadores de carne no Paraná e gera alerta na vulnerabilidade da indústria. Ser finalista em uma premiação e ficar tão bem colocado não é uma tarefa fácil. A estudante Clara Dias expressa a sensação desse feito.
Eu fiquei muito feliz porque a gente produziu a reportagem justamente para participar desse prêmio e ver que o resultado ficou dentro do que a gente esperava, superou nossas expectativas e a gente conseguiu levar esse prêmio para casa, foi uma coisa muito legal. A sensação de ser finalista e ver nosso nome na lista lá do prêmio já foi muito legal, muito bacana. E quando a gente estava no palco e chamaram o nosso nome, falaram o nome da nossa reportagem, também foi muito especial esse momento. E ver que o nosso esforço para produzir valeu a pena, foi muito bacana.
Clara fala sobre a importância de representar a UEL no 11º Prêmio FIEP de Jornalismo e como foi a experiência no dia da premiação.
Foi muito gratificante representar um trabalho que a gente fez dentro da UEL, para um veículo da UEL, e ver que ele... Sim, tem capacidade de chegar longe e competir com outras universidades. Foi muito legal, muito gratificante. E uma coisa muito legal desse prêmio também foi que o pódio foi inteiro formado por universidades públicas, né? Justamente quando está tendo um debate do diploma. E foi muito legal ter a participação de outras universidades públicas do nosso lado, a gente ter esse contato com os outros alunos também que produziram um ótimo material, que também foram finalistas do prêmio. Foi muito legal. E a gente teve a oportunidade de conhecer outros profissionais da área que também estavam competindo com seus trabalhos também. Foi de várias regiões do Paraná, sobre diversos temas diferentes, vários formatos. Foi muito interessante.
Rafael fala sobre a importância de competir na categoria de jovem talento do jornalismo e também fala sobre o futuro da profissão.
No mercado não está fácil fazer jornalismo. Você escuta, vê relatos, vê a realidade e você nota que não está fácil. E ter um incentivo assim, ter um incentivo desde cedo, como o Prêmio FIEP, é animador. É um empurrão a mais que você vê. É a segunda edição do prêmio, da categoria, a segunda edição da categoria. Então é uma categoria nova. Então a gente está entre esses nomes. Nesses primeiros passos dessa categoria é muito importante para a gente, para a universidade, para o prêmio e para a área de jornalismo como um todo. Ter esse incentivo para alunos de jornalismo é extremamente importante em virtude da economia atual do Brasil, em virtude da área, em virtude de diversas coisas, principalmente agora, nesse momento que está sendo reivindicado a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a função. Então é essencial você ter incentivo na educação, na academia, né, no ensino superior, para cursar jornalismo, para poder reivindicar essa necessidade no mercado, de que jornalista tem que ter diploma de jornalista. Então, ter esse incentivo, você fomenta muito mais essa necessidade e essa reivindicação da nossa causa, né? Do sindicato e dos profissionais de jornalismo.
O aluno Rafael Guerra conta como foi a produção da reportagem e os desafios que enfrentou.
A produção da reportagem foi bem prazerosa, no final das contas. Foi desafiadora, sim, de tratar um tema meio que difícil, né? Que seria uma crise nas exportações do Paraná. Mas foi bem gratificante no final das contas, né? Apesar de desafiador, foi gratificante, não só pela premiação, mas pelo resultado dela, né? Foi bem interessante ver isso sair da ideia para o papel e no final você ganhar uma gratificação, né?
O trabalho foi orientado pela professora Priscila Sanches, que fala sobre como foi orientar os alunos na produção da reportagem.
Eu trabalhei durante bastante tempo em televisão, né? Então eu pautei muita coisa para Globo Rural e eu venho de uma família de agricultores e pecuaristas. Então eu conheço bastante da área, né? Fiz programas especiais para exposições agropecuárias, então é um assunto que eu gosto muito e eu gosto muito de economia. Então como eu tô por dentro da área, né, e não necessariamente trabalhava com aquilo ali naquele momento, mas a gente sempre relembra, né, os conceitos e também orienta os alunos de acordo com aquilo que são as técnicas do jornalismo mesmo, né.
O 11º Prêmio FIEP de Jornalismo ocorreu em Curitiba na última quarta-feira, dia 26 de agosto. Os dois alunos do curso de jornalismo da UEL estiveram presentes para receber o troféu em reconhecimento ao segundo lugar na categoria Jovem Talento do Jornalismo. Pedro Safra, para a Rádio UEL.
Meio-dia e 46, e hoje é o último dia de inscrições para o segundo Colóquio Nacional de Pesquisa em Música de Londrina, o COMPEM. As informações com Júlia Corsini.
Sesc Cadeião recebe, de 8 a 11 de setembro, a segunda edição do Colóquio Nacional de Pesquisa em Música de Londrina, o COMPEM. A iniciativa conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL e promove 4 dias de debate sobre a pesquisa em música. Quem fala mais sobre o evento é o coordenador do colóquio, professor Fábio Furlanetti, do Departamento de Música da Universidade.
O COMPEM, que é o Colóquio Nacional de Pesquisa em Música, ele vem exatamente para tratar dessa lacuna que a gente tem e estimular a produção acadêmica e a produção científica no campo da música.
Perspectivas e diálogos contemporâneos é o tema central do colóquio. A programação se organiza a partir de 4 linhas de pesquisas desenvolvidas pelo curso de música da UEL, explica o coordenador.
A gente vai ter, para os 4 dias do evento, cada dia é dedicado a uma linha de pesquisa do curso de música e cada uma delas vai ter um tema particular. Então, na terça-feira do dia 8, vai ser a mesa de educação musical, cujo tema é profissão, gênero e música. Na quarta-feira do dia 9, a gente tem a mesa de musicologia, que vai tratar de, cujo tema é Etnomusicologia Hoje, Sujeitos, Saberes e Práticas. Na quinta-feira do dia 10 é a mesa de criação musical, que envolve composição musical, improvisação musical, arranjo, e que vai ter como tema escutas sensíveis como ferramentas para a criação sonora. E na sexta-feira, no dia 11, a gente tem a mesa de performance, cujo tema será Perspectivas Contemporâneas da Pesquisa em Performance Musical. Então, a ideia é que para cada uma dessas áreas, que são as áreas onde atuam os professores do curso de música, a gente tenha um convidado, pelo menos um convidado, algumas mesas terão 2 convidados, né? A gente tenha pelo menos um convidado que seja um pesquisador reconhecido da área e que represente o estado atual da pesquisa naquele campo.
Além dos professores e pesquisadores convidados, o colóquio tem como público principal estudantes e integrantes da comunidade acadêmica. A proposta é aproximar a produção desenvolvida na UEL de pesquisas realizadas em outras instituições e regiões do país. Nesta segunda edição, o evento também é aberto para pessoas que não fazem parte da universidade, músicos profissionais, músicos amadores e qualquer pessoa interessada em conhecer e discutir a pesquisa em música também podem participar. Para Fábio Furlanetti, essa aproximação permite ampliar o diálogo e colocar diferentes experiências de pesquisa em contato.
Mas ele pode ser acessado também por pessoas da comunidade, por músicos profissionais, por músicos amadores, por qualquer pessoa que tenha interesse no debate sobre pesquisa em música, em qualquer uma dessas áreas que a gente falou aqui, né?
A realização de um evento de alcance nacional também amplia a visibilidade da pesquisa produzida em Londrina e na UEL. O COMPEM cria um espaço para que estudantes da graduação apresentem seus trabalhos, acompanhem outras pesquisas e participem de debates com pesquisadores de diferentes lugares. Nesta edição, a organização também busca fortalecer a inserção do curso de música em uma comunidade acadêmica mais ampla. A expectativa é que esse movimento contribua para novas oportunidades de pesquisa e formação na universidade, destaca o coordenador.
Desse esforço do curso de música de se inserir numa comunidade de pesquisa mais ampla, né? De dar visibilidade, de enxergar os trabalhos que estão sendo feitos fora daqui na comunidade nacional, né? Que faz pesquisa em música, e ao mesmo tempo dar visibilidade para o nosso trabalho aqui. né? Dar a chance dos nossos alunos que não têm o hábito de participar de eventos de pesquisa, de colocar uma comunicação num evento nacional e participar de um debate mais amplo do que esse que a gente tem aqui no nosso espaço, né? E quem sabe até criar a possibilidade de mais para frente a gente caminhar em direção ao mestrado em música, por exemplo.
As atividades do segundo Colóquio Nacional de Pesquisa em Música de Londrina acontecem de 8 a 11 de setembro no Sesc Cadeião. As inscrições estão abertas para quem deseja acompanhar a programação. O cadastro é feito pela página de inscrições da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL. O público também pode consultar a programação completa e outras informações sobre o evento pelas redes sociais do colóquio.
Quem tiver interesse em participar, acessar a programação e etc., pode acessar a nossa página no Instagram, que é compem_Londrina. É compem com N-C-O-N-P-E-M. De Colóquio Nacional de Pesquisa em Música. Então, compem Londrina no Instagram, vai ter todas as informações e o link para a página de inscrição da PROEX.
Professor Fábio Furlanetti, coordenador da segunda edição do Colóquio Nacional de Pesquisa em Música de Londrina, compem. As atividades acontecem no Sesc Cadeião em Londrina, de 8 a 11 de setembro. A programação reúne discussões sobre educação musical, musicologia, criação musical e performance. As inscrições podem ser feitas pela página da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da UEL. As informações completas também estão disponíveis no Instagram do Compem Londrina. Júlia Corsini, para a Rádio UEL.
Esta matéria teve a colaboração do estagiário Lucas Ribeiro na edição.
A UEL e você.
Uma escola de madeira, mais de 30 crianças e quase 100 anos de história. A trajetória da antiga escola do Heimetal atravessa a imigração, a Segunda Guerra Mundial, as transformações do campo e a própria formação de Londrina. Mas alguns capítulos dessa história ainda permanecem como mistérios. É o que você vai saber na coluna O Museu na Rádio UEL com Gabriel Arantes.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Imagine a cena, uma grande casa de madeira com 6 janelas e uma escada lateral que leva à porta de entrada. Elevada sobre vigas, como era comum nas construções de áreas rurais, a edificação se destaca diante de mais de 30 crianças. Ao centro, uma professora. Na entrada, duas jovens, um pouco mais velhas que os demais alunos, seguram a bandeira do Brasil. A imagem registra a primeira escola de Londrina, construída na colônia Heimetal em 1931, antes mesmo de Londrina se tornar município. No início da década de 30, a região era ocupada principalmente por imigrantes alemães e russos, além de imigrantes vindos do interior de São Paulo. A construção só foi possível graças ao esforço coletivo. Moradores da região doaram dinheiro para levantar a escola e também receberam uma contribuição do consulado alemão. A casa destinada ao professor, além do salário, também foi custeada pela própria comunidade. Depois de receberem um terreno da Companhia de Terras Norte do Paraná, os moradores trabalharam durante 6 meses na construção do prédio, feito com tábuas de cedro. A escola alemã foi inaugurada em 26 de junho de 1931, mas as aulas em português começaram apenas em 32. Até então, o ensino era realizado exclusivamente em alemão. Outro documento precioso retrata os primeiros anos daquele lugar. Em 1935, o professor Carl Miller produziu um documentário durante uma visita ao norte do Paraná, feita a convite do amigo Oswald Nixdorf, O filme registra a viagem de trem entre Ourinhos e Jataizinho, além de mostrar a colônia Hampton e a sede da Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina. A partir de 1938, o professor responsável pelo colégio passou a receber o salário da Prefeitura de Londrina.
Alô, boy, alô, boy, alô, boy. A cobra está fumando e a cuíca está roncando.
Mas no final daquela década, o mundo caminhava para uma nova guerra. A situação complicou de vez em 1942, quando o Brasil entrou oficialmente ao lado dos aliados contra as potências do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Durante o governo de Getúlio Vargas, a chamada campanha de nacionalização proibiu o uso de línguas estrangeiras em espaços públicos e impôs censura aos meios de comunicação ligados às colônias de imigrantes. É justamente nesse período que surgem algumas das histórias mais difíceis de esclarecer. Muitas pessoas guardam a memória de um suposto fechamento da escola durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, porém, esse episódio não foi documentado. Também permanece sem resposta uma questão que atravessou gerações. Por que a escola mudou de lote, de terreno, dentro do próprio rental? O prédio foi desmontado e remontado em outro ponto próximo ao local original, novamente com a ajuda da comunidade. No entanto, não existe uma explicação definitiva do porquê isso aconteceu. O espaço foi novamente inaugurado no dia 3 de julho de 1945, quando a instituição passou a se chamar Escola Padre Anchieta. Três décadas depois, Londrina já era outra cidade. A transformação do perfil econômico, iniciado já há algum tempo, ganhou força após a geada negra de 1975, que atingiu duramente uma cafeicultura já enfraquecida. As pequenas propriedades do rental deixaram de ser adequadas ao novo modelo de produção, especialmente com a expansão da soja. A partir dos anos 80, o bairro começou a se urbanizar. A escola que havia nascido em meio às lavouras e às pequenas propriedades deixou de ser rural e passou a ser oficialmente um colégio municipal. Hoje, aquela escola que atravessou décadas se aproxima de um século de existência. São quase 100 anos acompanhando as transformações de Londrina, antes mesmo dela ser Londrina. Acima de tudo, participando de algo fundamental para qualquer país, estado, cidade ou sociedade, a educação. Foi ali, entre tábuas de cedro, crianças, professores e famílias de imigrantes, que um dos primeiros capítulos da história da educação em Londrina começou a ser escrito. Talvez seja por isso que aquela antiga construção diga tanto, mesmo quando não temos todas as respostas. Porque madeira também guarda memória. As tábuas de cedro daquele colégio viram crianças chegarem pela primeira vez, aprenderem a ler, escrever e descobrir o mundo. Viram professores ensinarem, famílias construírem um futuro e uma comunidade inteira se unir para manter de pé um lugar que julgava indispensável. E talvez ainda guardem os segredos que a história não conseguiu explicar. Por que a escola mudou de lote? O que realmente aconteceu durante os anos mais difíceis da guerra? E se de fato, algum dia aquelas portas chegaram a ser fechadas? Enquanto essas respostas não aparecem, resta olhar para aquela fotografia e perceber algo que nenhum documento consegue registrar por completo. Ali estão mais de 30 crianças e diante delas uma professora. Naquele instante talvez ninguém soubesse. Mas a pequena escola de madeira do Hampton estava ajudando a construir algo muito maior que um prédio. Estava ajudando a construir a educação londrinense. Você quer saber mais sobre a história da escola do Hampton? Você pode consultar as fotos sobre vários momentos da história dela desde os primórdios da construção, através de uma pesquisa online do Sistema Museus Paraná, acessando o www.memoria.pr.gov.br ou solicitando uma pesquisa pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou ainda pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao fim da coluna Museu na Rádio UEL. Meu nome é Gabriel Arantes, boa tarde e até a próxima!
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições. Revista do Meio-Dia.
Uma hora e um minuto. A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, USUEL, apresenta mais uma edição da série Bourbon, com um programa inteiramente dedicado ao compositor alemão Johann Sebastian Bach. Os ingressos já estão à venda.
O concerto reúne quatro grandes obras do compositor em uma noite marcada pelo virtuosismo, pela energia e pelo diálogo entre os instrumentos. No programa estão a suíte orquestral número 2, o concerto para dois violinos em ré menor e o concerto para violino e oboé, e ainda o concerto de Brandemburgo número 3.
Um dos destaques é a Badinerie, da suíte orquestral número 2, com seu famoso solo de flauta. Outro destaque é que todos os solistas desta apresentação são músicos da própria USUEL.
A direção musical e o violino ficam por conta de Nildon Bahia. Também participam Wagner Costa no violino, Marcos Aquino no oboé e Jussival Rocha na flauta. A apresentação é uma oportunidade de conhecer mais de perto os músicos da orquestra, agora também atuando como solistas.
Os concertos serão realizados nos dias 11 e 12 de setembro, sexta e sábado, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina. Os ingressos estão à venda pela plataforma USUEL Pag Tickets. O teatro fica na Rua Maranhão 85, no centro de Londrina.
Mort.
Une erreur idiote.
Monsieur Chopin est mort.
Bon appétit, monsieur Chopin.
Maintenant, je suis ressuscité. Je veux manger mon sorbet.
O drama musical Chopin, uma sonata em Paris, chega às telas do Cine Teatro Ouro Verde. O filme é baseado na história do pianista francês que viveu na alta sociedade parisiense e se tornou uma das figuras mais românticas das noites da capital francesa.
Quando seus pulmões começam a sangrar, Chopin descobre que seus dias estão contados. Diante da doença e da limitação do tempo, o músico se torna obcecado pela composição e decide revolucionar a música e o teatro.
O filme tem 2 horas e 14 minutos de duração. Chopin, uma sonata em Paris, tem classificação indicativa de 14 anos e é uma produção do gênero drama musical.
Sessões de segunda a sexta-feira, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, às 4 da tarde e também às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada, mas para este filme todos pagam R$ 10,00. A bilheteria abre 30 minutos antes das sessões e aceita Pix e dinheiro. Não são aceitos pagamentos com cartão. O Cine Teatro Ouro Verde fica na Rua Maranhão 85, no centro de Londrina.
Voici maintenant un vrai citoyen français, mon sujet.
D'origine polonaise. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, j'ai quitté la Pologne, mais la Pologne ne me quittera jamais.
Revista do Meio-Dia.
Milhões de brasileiras e brasileiros estão numa relação tóxica.
O Cineclube do Coletivo de Cinema Negro de Londrina, o COCINE, apresenta neste domingo a estreia do documentário brasileiro Comida de Mentira. O filme discute como o lucro e a desinformação influenciam a indústria dos alimentos ultraprocessados e os impactos desse modelo na saúde, no meio ambiente e na sociedade.
A sessão começa às 18h na Vila Cultural Alma Brasil e a entrada é gratuita. Após a exibição, haverá um debate com as nutricionistas Isabela Sampaio e Paola Garcia. A programação termina com uma confraternização e o público é convidado a levar um prato ou quitute para compartilhar.
A Vila Cultural Alma Brasil fica na rua José Pereira, 299, em Londrina. Mais informações, acesse o Instagram do COCINE, @COCINELondrina.
E nem toda mentira é assim fácil de ser percebida. Ainda mais quando a gente gosta dela.
Umas sete. O monge Swami Mahavir, filósofo, escritor e palestrante internacional, estará em Londrina para uma série de palestras. Possui conteúdos em canais digitais e redes sociais ensinando princípios do yoga clássico e da devoção. Amália Bittencourt faz um convite.
Olá, meu nome é Amália Bittencourt, sou devota do monge Swami Mahavir e vou recebê-lo na minha casa na próxima semana, aqui em Londrina. Ele é brasileiro, mas mora na Índia e é discípulo de Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ele pertence à renomada linhagem Gaudiya Vaishnava. Ele é carioca, nasceu em 1981, mas recebeu Harinama e Diksha em 2007, ano que começou o seu ano monástico na Índia. Ele já cursou filosofia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, palestrou em mais de 20 países e há mais de 2 décadas se dedica a propagar os princípios de Bhakti Yoga pura, ensinados pelo avatar dourado Sri Krishna Chaitanya. Ele fará 2 palestras aqui na nossa cidade, uma no dia 1 de setembro, terça-feira, às 19h, no estúdio de Yoga Arandaz. O tema é Yoga, Ayurveda e Vedanta. E no dia 2 de setembro, a segunda palestra será sobre Vedanta, no Yoga Wave, às 19h. A programação é aberta ao público, porém precisa reservar vagas antes, porque são vagas limitadas. E quem tiver interesse, entrar em contato pelo telefone 43 99 135 0450. Até mais!
Encontro de contadores de histórias de Londrina, Eco.
3 apresentações gratuitas e abertas à comunidade encerram neste fim de semana a 15ª edição do Encontro de Contadores de Histórias. Amanhã, 10 da manhã, em frente à Biblioteca Pública, o grupo Bumba Meu Boi Estrela da Vida apresenta Alto do Boi na Pracinha, histórias de Catirina, Francisco e do Boi, acompanhada por toadas, tambores, matracas e maracás.
No domingo, 2 apresentações na Biblioteca Preta da Casa da Vila. Às 16h, Preta do Leite contando e cantando ancestralidades. Edna Aguiar, parte da antiga figura da vendedora de leite, que circulava entre casas e vizinhos compartilhando notícias e histórias. Em seguida, Moridjani, da Companhia Moonlight, a história de uma guardiã de dança sagrada da África Ocidental que busca transmitir conhecimentos a uma nova geração. O espetáculo une dança, canto, ritual e contação de história e terá interpretação em libras. A Casa da Vila fica na rua Uruguai, 1656, na Vila Brasil.
O 15º Eco é realizado pelo Instituto Cidadania, com produção do coletivo Eco, patrocínio do Promic e vários apoiadores como a UEL FM.
More 10 minutos. Comunicador, empresário e dono da Rádio Paiquerê 91,7, JB Faria está no programa A UEL e o Direito à Cidade, deste sábado aqui na UEL FM.
Ele reflete sobre a importância do rádio em Londrina e conta sua história na comunicação.
Já no próximo sábado, 5 de setembro, a produtora cultural, professora aposentada da UEL e ex-diretora aqui da rádio, Janete El-Hawly. Ela comenta sobre arte e pesquisas relacionadas à música.
Amanhã, JB Faria, e no dia 5 de setembro, Janete El-Hawly, no programa A UEL e o Direito à Cidade.
O programa é um espaço de diálogo sobre os desafios e as possibilidades do urbanismo, das políticas públicas e dos direitos humanos.
Produção e apresentação, Ayub Hanna Ayub e Thalita Arrebola.
Todo sábado, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na UEL FM.
Uma hora e 11 minutos e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na segunda-feira e nos dias na sequência também, a rádio estará veiculando o horário eleitoral a partir do meio-dia. Então a revista começa ao meio-dia e 25.
Esta edição teve a participação dos estagiários Lucas Ribeiro, Júlia Corsini e Pedro Safra. Obrigada a você que nos acompanhou e ao Ricardo Lima na técnica.
Uma ótima tarde, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.
Até.